Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bang, bang, bang. Primeiro dispare e depois pense. Essa gente é muito perigosa, delegado. Todos têm que ir para a forca. Ei, você, seu bastardo. Abaixe as mãos e entregue o ouro. Tantantantã.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Cinema Paradiso. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Grande. Lágrimas, muitas lágrimas.
Excelente. Wilker Medeiros.
Como diria o crítico de cinema Edmar Pereira, o cinema tem a capacidade de nos fazer conjugar infinitos verbos.
Olha que bonito. Estamos aqui juntos para falar sobre essa obra de arte do cinema chamada Cinema Paradiso, um dos maiores clássicos da história, um filmaço, um filme italiano do Giuseppe Tornatore, que meio que sempre está povoando o Rapadura Cast, né? A gente meio que já comentou sobre Cinema Paradiso em várias edições, seja por trilha sonora do Ennio Morricone, seja sobre a própria história do amor ao cinema, né? O Cinema Paradiso é sempre mencionado, porque, enfim, é um filme que representa essa paixão pro cinema, né?
Durante a cena final, até em Os Simpsons foi recriada.
Olha que bonito, que excelente. Nós vamos comentar sobre o filme Cinema Paradiso, sobre a criação dele, sobre as nossas experiências com cinema de rua. Então, fique ligado aí. Se você não assistiu Cinema Paradiso, corre atrás. Corre, porque a gente vai revelar alguns spoilers, né, do filme, e pode estragar um pouco a surpresa pra pessoa. Mas é um filme que tem, putz, muitos anos já, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se você não se preocupa com spoilers, pode ver aqui de boa, porque a gente vai comentar tudo sobre Cinema Paradiso agora aqui no Rapadura Cast.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Totó, você não deve vir aqui. Mas o que é que eu faço para você entender? Eu posso saber. Como é que eu vou falar? Se pega fogo na fita, você se queima todo. Vira uma labareda. Bum!
E depois... vira um pedaço de carvão.
Que língua grande a sua. Um dia eu ainda vou cortá-la. Assim.
Eu posso ficar com esse pedaço? Eu posso ficar com esse pedaço? Posso ficar com esse pedaço?
Não! Você ficou surdo. Eu devo colocar isso novamente no filme quando for devolvê-lo. Santo Deus, você parece uma sarna. Que coisa!
Então por que o senhor não devolveu todos esses pedaços daqui? Hã?
Bem, que às vezes eu não me recordo em que parte cortei. Por isso devem ficar aí. E quer saber, esse povo se beija demais.
Então eu posso ficar com isso tudo pra mim?
Senta-te. Que coisa. Antes que eu chute o seu traseiro, façamos um trato. Tudo isto será seu. Vou lhe dar de presente.
Obrigado.
De nada. Mas primeiro, você não deve vir mais aqui. Segundo, eles vão ficar aqui comigo, entendeu?
Tá bem.
Tá bem. Então estamos entendidos. Agora vai embora.
Quando a gente fala dos anos 80, normalmente a gente lembra de quê? Lembra dos grandes filmes do John Hughes, né? Lá do Coxinha Vidoidado, Clube dos Cinco. A gente lembra, Conta Comigo, Goonies. De que mais? O que, é que a gente lembra, assim, de blockbuster pipocão?
Robocop,
o começo Rambo. Dos blockbusters, né, cara?
É, que veio ali mais ou menos no Tubarão dos anos 70, né? Com Star Wars também. E aí, meio que chegou a explosão, basicamente, ali nos anos 80, né? Então a gente lembra muito do pipocão e de como a gente conheceu o cinema. Por quê? Eu já tenho 33 anos. Siqueira tá nas trintinhas, né? Siqueira tá chegando nas trintinhas.
Ainda não cheguei nos 30.
Siqueira, sempre isso, né? O Siqueira tá com 29, fala assim, não, eu tô com uns 20 e poucos, né? Tá com 29, tá beirando. Tá beirando as trintinhas. E o Wilker?
Eu nasci no ano do Cinema Paradiso, 88.
88, que bonito. Então você tem o quê, Wilker? Tem 27 anos?
27.
Você é o mais novo aqui, então talvez você não tenha pegado cinema nos anos 80. Ah, provavelmente não pegou, né? A não ser que sua mãe tenha te levado...
Nos anos 80? Nos anos 80 não, né?
Pegou 90, não. Né?
Peguei, eu acho. O primeiro filme que eu vi foi O Rei Leão.
Que fantástico!
Jurandir acabou de ter um orgasmo. Vamos ter calma.
É porque eu vi, Siqueira, Rei Leão no cinema 17 vezes, exatamente no Cine São Luís.
Idem, high five, cara. Eu vi aí. No cinema São Luís daqui também.
E, Jurandir, onde foi que a gente assistiu Cinema Paradiso pela última vez?
No Cine São Luís, cara. É com muito orgulho e com muita satisfação que a gente avisa pra todo mundo que é do Ceará, que é de regiões próximas ao Ceará, que nunca conheceram um cinema de bairro, né? Porque os cinemas de bairro foram morrendo com o passar dos anos, né? E o Cine São Luís conseguiu ressurgir das cinzas como uma fênix, ave fênix. E aí tá começando a passar filmes novamente e a gente teve a oportunidade de assistir na reabertura do Cine São Luís, Cinema Paradiso. Me conta o que foi essa experiência absurda.
Jurandir, sala lotada. E as salas são dois andares, cara.
Tem mezanino, né, cara? O famoso mezanino, né?
Tem a marquise lá, que é linda. Toda a arquitetura do cinema foi mantida de maneira original. Toda restaurada. Uma coisa magnífica.
Você vê, é assustador, né, Siqueira?
Eu não acho assustador, não, cara. Eu acho que...
Não. Quando eu falo assustador, é assustador, assim, comparado com o que a gente vê em cinema de complexo,
né?
Coisa,
que é aquela... O que a gente vê hoje em dia nos cinemas...
É um carpete na parede, né?
Isso. O que a gente vê é aquele carpete na parede, aquela coisa... fast food. Yes. Sem querer desmerecer o CIA, que, por exemplo, eu adoro.
É um padrãozinho de complexo, não
é
isso?
É padrão. Não tem como padrão, fugir disso, é a coisa pré-pronta, tá. Mas não, no Cine São Luís a gente tem uma verdadeira... É o nosso DeLorean, cara. A gente volta para os anos 50, para a época dourada de Fortaleza. A gente vê toda a beleza arquitetônica daquele cinema, toda a complexidade da beleza que a gente tem ali. Cara, e ver aquela sala lotada...
Aqui a gente chama, Thiago, o Cinema São Luís daqui também, que foi reformado também tem alguns anos, que é lindíssimo também, o templo do cinema, cara. Uhum. Templo do cinema.
Mas é mesmo, é mesmo. E assim, é engraçado porque como é só uma sala, cara, é só uma tela, é só são só aquelas poltronas. Na época que a gente ia, Siqueira, nos anos 90 ali, basicamente... Eram 1.500 poltronas, né? Aí diminuíram pra 1.000, né? Fiquei muito triste.
É aquela coisa, teve que ser adequado pras normas de segurança atuais.
É.
Até porque sem isso não teria alvará pra liberar o cinema profissional.
eu fico muito feliz de ver esses cinemas de rua ainda fortalecidos. Eles já passaram por problemas, assim, de terem sido fechados, né? Porque os complexos meio que passaram por cima, né? Porque as pessoas vão assim, putz, é bom o cinema estar no local onde ele possa comer alguma coisa, que possa ir no shopping, que possa comprar alguma coisa ali nas lojas e ir pro cinema, né? Porque o shopping trouxe isso pras pessoas, né? O cinema meio que fica na terceira, na segunda, terceira opção. Tipo assim, eu vou comprar uma roupa, aí se der tempo vou olhar aqui no relógio e vou pro cinema. Sabe? É curioso isso, né?
Agora, no caso do São Luís... eu tive com minha mãe recentemente por lá, inclusive. Fica aqui na nossa Praça do Ferreira, que é uma das praças mais tradicionais de Fortaleza. E a gente foi comer um pastel no Leão do Sul, que é uma pastelaria que tem lá.
Saudades.
Desde a época que ela era criança. Ela me falou que meu avô levava ela pra comer um pastel no Leão do Sul. E...
Se duvidar, o gosto é o mesmo ainda.
E depois iam pra o Cine São Luís. E saber que essa coisa tem essa continuidade. Pô, minha mãe foi lá quando era criança, agora eu tô indo lá, agora quando adulto. Algum dia, se Deus quiser, eu vou levar o meu filho lá pra, também pra assistir um filme.
Excelente.
Entendeu? Dá uma sensação de continuidade muito boa.
O fato de eu chegar e entrar no cinema... Eu ia falar no Cinema Paradiso, né? Mas no Cine São Luís, sequer. E ter aquela sensação de ter assistido ali Jurassic Park, de ter assistido ali os Batmans, tanto o Batman o primeiro Batman do Tim Burton como o Batman Retorno. De ter assistido Exterminador do Futuro 2 no cinema, sabe? Vem tudo na memória, porque eu lembro do pequeno Jurandir indo pra esse cinemão de rua com um monte de amigos e sentando na escada.
E parecia enorme, gente. E o que parecia enorme é aquela tela, hein, cara? Nossa. Gigantesco.
Acho que a gente era pequeno, né? A gente pequeno, exatamente. É que nem o controle do Super Nintendo, né? A gente, quando era pequeno, a gente achava o controle grande, né, e tudo mais. Aí hoje a gente pega o controle do Super Nintendo e a gente... Caraca, como é pequeno, né, cara? Que absurdo.
Legal. Juras, eu mandei pra tu aí uma foto de uma sessão que eu fui, que todo ano rola aqui no Cinema São Luís daqui, exibição de clássicos, né? O festival que tem aqui. Eu acho que é pro pessoal ver um pouco do que é a essência. Dá uma olhadinha, por favor, no que é uma exibição do Cinema São Luís.
Porra, que legal. Que a gente tem foto, inclusive, do nosso cinema de Fortaleza também, então você pode ver. Você vai no post dessa edição e você vai ter noção do que é o nosso Cinemão São Luís. Olha aqui, vou dar um... Aí, Will, que é essa foto aqui, ó. Essa é uma foto do Cinema São Luís. Tem na postagem desse cast uma foto mostrando a parte de baixo do cinema e mostra o quanto a tela fica pequena se comparado com o tamanho do local, né, Siqueira?
Tiraram uma foto daqui também, assim, desse mesmo.
E ela não. Mas é porque não é a tela que é pequena, é o lugar que é gigante.
O lugar que é gigante, exatamente.
É. A tela é bem grande para os padrões dos padrões atuais. Mas é porque você comparando a dimensão do lugar, que também funciona como teatro, realmente isso parece pequeno.
E quem diria, né, cara? Um jovem clássico, o Cinema Paradiso aí, que um amigo meu tava falando, cara, tu gosta de todos esses clássicos, né? Casablanca e tudo mais, Cinema Paradiso, né? E se a gente for falar, Cinema Paradiso é quase dos anos 90, né, cara?
Exatamente.
Ele se confunde, né, cara?
Foi por isso que inicialmente eu puxei ali o papo dos anos 80, porque a gente se identifica muito com esses caras. Porque a gente fala anos 80... A gente vê de volta para o Futuro, Indiana Jones, a gente vê esses clássicos, blockbusters, mas o Cinema Paradiso é curioso porque ele parece ser um filme feito lá nos anos 70, mais ou menos, mas ele é uma ele foi feito em 88, né, cara? Já no finalzinho dos anos 80, né, cara? Curioso.
E é curioso, Júlio, a gente falar também disso aí, porque a intenção de Giuseppe Tornatore, desse filme, era que ele fosse uma espécie de obituário dos cinemas tradicionais e da indústria cinematográfica em geral, sabe?
Uhum.
Porém, devido ao sucesso, ele nunca mais mencionou isso, tá ligado?
É aquela coisa, por conta do final do filme, que é um final, bom, a gente pode dizer que é um final triste, né?
Sim, sim, é triste, é triste. E quando as pessoas dizem que sai de lá com as lágrimas nos olhos e chorando e tudo mais, não é muito de tristeza, de alegria, de nostalgia, não é a tristeza, porque o filme realmente tem momentos tristes, cara.
Não, o filme lida, cara, com temas extremamente fortes, né? E ele não é brando com esses temas, cara. Ele é extremamente real. Tanto é que o Tornatore, ele fez esse filme homenageando bastante uma vertente muito forte do cinema italiano, que é o neorrealismo italiano, que surgiu depois da Segunda Guerra, né? Que era justamente uma crítica. E ele imprimia o que era a Itália naquela época, devastada pela Segunda Guerra, sim, sabe? Era feito com atores reais. Então, a naturalidade que ele coloca no Cinema Paradiso e as impressões que ele dá no Cinema Paradiso é de um cinema com fortes características do neorrealismo italiano, entendeu?
Quem quiser mais obras do neorrealismo italiano, eu recomendo Roma, Cidade Aberta, que é um clássico do neorrealismo italiano. E o Ladrão de Bicicletas.
Ladrão de Bicicletas, um clássico, ganhou o Oscar, né?
Certo, são dois filmes que são realmente os dois sustentáculos do neorrealismo italiano. E no Cinema Paradiso a gente vê, eu acho que quando um diretor chega a uma determinada idade, ele quer homenagear os diretores que fizeram ele fazer cinema.
Até porque muita gente, bem como o filme, confunde que o Tornatore era um cara velho pelo estilo que ele filma, cara. Extremamente nostálgico italiano, sabe? Porra, isso aí é um velho, cara, da Itália e tal. Não, ele fez o filme com quase 40 anos, cara.
Não, ele fez o filme com 32 anos, cara.
Nossa senhora. E bem maduro, né, cara? Como é maduro o Cinema Paradiso, né? Porque se a gente... A gente consegue ver o Cinema Paradiso meio que como camadas, né? Assim, de... O cara, ele quis mostrar como era a realidade de muitos lugares do mundo. Por isso que é fácil a gente se identificar. Principalmente a gente que mora no Nordeste. e tem raízes do interior, né? Ele pegou o básico de uma cidade pequena, que tem uma igreja, que tem uma pracinha, que tem o cinema, ou tinha um espaço para exibições, né? Que se não tinha cinema, os caras criavam uma parada lá, uma projeção, uma coisa do tipo, né?
Isso.
Mas o formatinho de estereótipos, né? Assim, o delegado. Né, e arquétipos, exatamente.
Arquétipos, o padre, cara. O padre humanos, eu acho, né, cara? Genial. Se a gente for parar, a gente vai ver que cada arquétipo daquele é algo que nem o Jurandir falou, muita coisa de coisa de interior, cidadezinha, né? Que os italianos chamam de currutela, né? Eles chamam aquilo de currutela. E são arquétipos, mas não são arquétipos comuns, cara. Por exemplo, como um James Cameron coloca, ele coloca vários arquétipos, né? O Tornator, além de colocar os vários arquétipos, ele torna esses arquétipos extremamente humanos, cara. Isso. A gente vê que esses personagens envelhecerem com o tempo, tanto é que a gente vendo hoje o filme, a gente nota a certa maquiagem, uma maquiagem de certo modo exagerada pra o que é hoje, né? Uhum. Muita gente fala, pô, por que ele não trocou os atores? Por que não sei o quê? Por que colocar essa mesma pessoa? Ele quer, cara, que a gente veja o tempo passar realmente pra aquelas pessoas e que, sem apresentar, sem a gente saber o nome de ninguém ali, cara. Cara, a gente vê um casal que tá se paquerando faz tempo.
Isso.
O louco da cidade, sabe? O padre, sabe? A gente vê aquelas pessoas envelhecerem e é proposital que ele coloque aquela maquiagem ali pra você sentir, cara, e você se emocionar, assim como o Totó. Quando o Totó volta lá, ele reencontra todo mundo, cara. É a gente.
E as pessoas orgulhosas, né, cara, com ele, assim, porque ele... Quando o Alfredo... A gente tá adiantando já o plot do filme, mas é porque a gente tá considerando que você já assistiu Cinema Paradiso, né? Mas é engraçado porque quando o Alfredo diz assim, ó, vai e não volte nunca mais, ele voltou lá só 30 anos depois, né? E as pessoas reconhecendo, ele, ah, putz, que orgulho, você saiu daqui e foi bem sucedido, sabe? E dá uma certa tristeza, né, cara? Porque eu sei que a cidade pequena, ela mina um pouco os sonhos das pessoas, né? Porque as oportunidades, elas vão sumindo, né, cara? Porque não tem muito o que almejar, né? Já que tantas gerações são criadas naquela cidadezinha pequena. E isso assim, olha, você... Se você é filho de um fazendeiro, você vai ser fazendeiro no futuro, porque seu pai foi assim, porque seu avô foi assim, porque o pai do seu avô foi assim, sabe? E é isso, você não tem muitos sonhos, né? E você vê o Salvatore, meio que o Totó, né? Ele representando o moleque que vai buscar algo fora dali, sabe? E quando... Você sabe, cara, a gente que conhece a turminha do interior, quando você volta, as pessoas ficam felizes de te encontrar. Por você ter conseguido sair e por ter voltado meio que como aquele sentimento assim, eu fui, mas voltei aqui pra abraçar vocês, eu nunca vou esquecer vocês.
O filme todo, ele narra a trajetória do Totó, desde de ser um cinéfilo iniciante, que se escondia junto pra ver as cabines, entre essas, de imprensa pro padre, que o padre fazia a censura dos filmes.
É, porque a gente teve uma série recentemente da HBO chamada Magnífica 70, né? Uhum. Que mostrava o período exatamente dos anos 70, onde existia o controle de exibição dos filmes, né? A censura tava, nossa, no auge ali, né? De filmes sendo proibidos, sendo cortados e produtores de conteúdo sendo presos, né? Por causa da sua expressão, por causa da sua vontade de fazer outras coisas. Mas se fosse contra o governo, nossa, era banimento e... A ditadura, né? A ditadura é isso, né?
Só que no caso do filme, né, Juras? O padre...
Isso.
Era bem mais cômico, ele fazia os cortes das cenas de beijo porque ele achava que isso era indecente.
Olha aí, que viagem, né, cara?
Não, bem caricatural, né, cara? Propositalmente caricatural, né? Ó, sem falar, a gente já tá entrando na história do Totó, né? E a origem dele, né? A gênese dele, né, cara? Uhum. E a gente tem que lembrar que esse filme, na verdade, é um grande flashback, né, velho?
Sim.
O filme começa na Itália, com ele já é um cineasta, atuais, né?
Entre aspas, dos anos 80.
É um cineasta conceituado, né, e tal. E quando ele chega, né, na casa dele, né, a namorada dele, né, que é uma mulher, assim, não é uma mulher que ele é casado, namorada
da vez, cara. O filme deixa
exatamente
entender que ele tem uma vida amorosa bastante frequentada.
É, aí ela diz, né, ó, te ligou, a sua mãe ligou aí, disse que um tal de Alfredo morreu, né. Quando ela conta pra ele, né, ele finge que não se importa, né, com a notícia, né, até porque pra ele, aquela mulher ali não é grande coisa, né, como o Thiago disse, é mais uma da vez e tal, e depois a gente descobre o porquê,
porque até por conta da Helena, né, de tal de um amor que ele teve na adolescência, e quando ele vira pro lado, cara, da cama, ele começa a lembrar do Alfredo, né, e tem um flashback que vai durar todo o primeiro e segundo ato inteiro, né, cara, e o Tornatore retrata muito bem, por exemplo, a chuva e o rosto dele triste, mergulhado
naquelas... Muito bem filmado, né, cara, que técnica
fotografia absurda. Linda.
Fantástico.
Cara. Mergulhado naquelas sombras e tal, assim, sabe, que trata alguém realmente marcante, né, cara, com a ausência do pai, eu acho que claramente sentida por ele, né, o Alfredo é realmente a figura paterna que ele tem, né, cara, da vida dele, né.
Exatamente.
E Will, que é bom pontuar também, que a fotografia sombria nessas cenas no presente, elas contrastam muito com a temperatura tão... É sério, parece que você pode se abraçar com cada fotograma que aparece quando ele tá no... tá relembrando o passado dele. Parece uma coisa tão confortável, tão boa. As cores passam uma sensação tão boa pra você, dessas cenas do passado, e com uma doçura e com um calor tão grande que é difícil você não se sentir em casa vendo aquelas cenas.
O Tornatore, ele explora muito bem, no caso o fotógrafo, né, que é o Blasco Ghiorato, ele explora muito bem a questão das locações italianas, né, cara? Se contrapondo muito bem, assim, com o excelente uso da luz, das sombras, nas cenas dentro do próprio cinema Paradiso, entendeu?
E sem falar que a gente já começa o filme embarcado na trilha lá do Ennio Morricone, né? Então, que casamento perfeito, né? Você vai falar de cinema com um dos maiores mestres da trilha sonora, né? E no final dos anos 80 ele já tava consagradíssimo, né, o Ennio Morricone, né? E aí ele traz uma homenagem, a gente escuta a trilha do Cinema Paradiso, remete totalmente à nostalgia, ao saudosismo, aquelas salas de cinemas lotadas, sabe, da turma sentando na escada, hoje que é terminantemente proibido você sentar na escada, né? Eu entendo que é questão de segurança e tudo mais, naquela época não existia meio que um controle, né, de quantidade de pessoas na sala. O quanto couber... Vai vendendo ingresso, né, cara? Era isso, né? No cinema de bairro, era exatamente isso. A quantidade não importava. Senta na escada, senta na frente, senta no colo do outro. Não importa. O importante é que a sala tivesse abarrotada de gente pra assistir aquela sessão. E é bacana porque, como o Wilker falou, ele vai no flashback, no resgate, né? E aí a gente vê o pequeno Salvatore, né? Que é viciado em filme e sempre fazia de tudo pra estar de forma sorrateira nos... No, nas exibições, né, que tinham vários personagens, né, da cidade. A autoridade ficava na parte de cima, né, no andar de cima, e ficava cuspindo lá embaixo, sabe? Que bizarro, né, cara? Tornatore, ele escreveu o roteiro também, né? Então ele, como o Wilker e Siqueira falaram, ele pega todos os estereótipos de personalidade de uma cidade pequena e coloca dentro de uma sala de cinema, e a gente consegue identificar a individualidade e as características de cada um, só vendo a tela, sem ele apresentar muita coisa pelo comportamento, pelo trejeito, pela roupa que tá vestindo, né? Muito engraçado isso.
E juras, tem uma cena do filme que parece, logo no primeiro ato, que parece completamente deslocada, que é quando o napolitano ganha na loteria.
Isso.
E ele ganha na loteria e fica morto feliz e meio que some do filme por um tempinho.
Ele não morre, não?
Não!
Não, não. Quando ele ganha na loteria, isso aí é justamente pra falar, porque ele que compra o Cinema Paradiso, né, cara? Ah, ele é que compra e assume o lugar do padre lá, né, cara? Na gerência e tudo mais.
Pois é, tem essa cena que parece completamente deslocada, em que o napolitano ganha na loteria, mas que depois vai ter uma importância tremenda.
É, e tu sabe, Thiago, que ele tinha raiva quando os casais iam assim, beijar, porque todo mundo ficava esperando, né? Agora que a gente vai ver o beijo e tal, e pum, cortava já. Apareceu outra cena, cara.
E o que é bizarro, cara, porque depois que o cinema foi para uma sob nova direção, os beijos eram permitidos e apareciam os molequinhos se masturbando dentro do cinema, cara. Que fantástico, cara.
Não, cara, essa cena é sublime, cara. Que o filme que aparece lá e Deus Fez a Mulher, né, cara? Aquele filme extremamente controverso na época e que fez todo mundo pirar, né, cara? E é muito incrível que o Tornatore, durante toda a exibição do filme, ele vai colocando vários clássicos do cinema que tem muito a dizer com o que ele tá falando, sabe, cara? Casablanca.
Chaplin, né, também. Chaplin, muitas vezes.
Chaplin, ele vê a inocência das crianças, assim, o sorriso na cara das pessoas, cara. É lindo, sabe, cara? A riqueza de cinema que esse filme tem também, de referência, que ele é um filme, assim, a história lida entre a amizade, né, do garoto órfão de pai e um profissionista de cinema sem filhos, né? E isso se mistura com a própria história do cinema italiano, cara. Sabe? É uma metalinguagem incrível, cara.
Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tive uma oportunidade muito boa de ter visto novamente o Cinema Paradiso no Cine São Luís, que é um palco, um templo do cinema. No cinema lotado, as pessoas aplaudindo e chorando. E a gente escutava, né? Assim, aquele coletivo, sabe? De todo mundo assim emocionado. É muito legal isso. Mas eu tive uma outra oportunidade, cara, muito grande. E, putz, eu jamais vou esquecer que eu tive a oportunidade de ver o Cinema Paradiso com meu pai, né? Não no cinema, mas a gente ia assistindo em casa, no DVD mesmo. Eu falei assim, pai, eu quero que você assista aqui. Porque a gente tinha assistido há algumas semanas a trilogia dos dólares, né? E ele, putz, meu pai é apaixonado por Faroeste, por isso que eu amo Faroeste, porque ele, de tanto falar, de tanto mencionar, de falar de John Wayne, sabe? E assim, não, todo mundo naquela época queria ser o John Wayne, por isso que a gente colecionava a revistinha Tex, sabe? E eu tenho, inclusive, alguns exemplares do Tex, numa viagem que eu fiz, eu encontrei numa banquinha um pacotinho assim com 4 revistinhas do Tex, sabe? Que era uma revista de cowboy e tudo mais.
Publicado até hoje, viu, cara?
Que legal, cara.
Meu tio, cara, é grande fã do Tex. É aquele cara que vai toda semana na banca pra pegar a edição.
Não, aí eu tive a oportunidade de assistir no Cinema Paradiso com meu pai. Eu até já comentei em alguns casts, o meu pai, ele tem problema de visão, né? Ele enxerga, tipo, 15% do olho esquerdo e 13% do olho direito. Então, assim, ele não enxerga... Ele consegue ver, sabe? Se tem alguém na frente dele, tudo, mas ele não consegue ver nitidez nas cores, né? Ele não consegue ler legenda, por exemplo, né? Então, a gente tem que assistir dublado, né? E aí, assistindo com ele foi uma experiência muito legal, porque ele começou a contar as histórias dele. O meu pai, ele nasceu numa cidadezinha chamada Capistrano de Abreu, que é tipo o interiorzinho do Ceará, que tem todo o perfil do Cinema Paradiso, sabe? De igrejinha, do cineminha e tudo mais. E aí, ele dizia que sim, que tinha um cineminha pequeno lá, que era um galpão com uma projeção com as cadeiras lá, e eles cobravam tipo um ingressinho assim pra entrar, mas tipo... Se chegasse todo mundo ao mesmo tempo, o pessoal entrava de graça, sabe? Assim, do tumulto, sabe? Entrar todo mundo e ele não conseguia colocar ninguém pra fora. E ele, moleque, né? Ele entrava no meio do bolo da turma, assim, entrava lá e conseguia assistir os filmes. Aí ele falou assim, como era um galpão e ele era um pouco fundo, assim, era um pouco abaixo do chão...
Tá mais pra Cine Hollywood, cara.
Tá mais pra Cine Hollywood também. Mas pra o Cine Hollywood, inclusive, um filme cearense, né? Que é... O Cinema Paradiso cearense, né, cara? Porque todas as referências do Cine Hollywood tem uma pegadinha Cinema Paradiso, né? Então,
claro, é bem bacana. O Cine Hollywood bebeu total.
Total.
Não tem como o Halder negar, cara. E ele não nega, ele abraça isso.
Ele abraça isso e é bem legal. Ele fala da questão da chegada da TV, né, e tudo mais. Isso é bem bacana. Mas o meu pai dizia que quando... ele morava no interior. Então, interior do Ceará, teve uma época que a gente pegou uma época de seca absurda, mas... Em determinadas épocas do ano chove, e chove muito no interior. É o que sustenta, inclusive, o interior o ano inteiro, né? E o galpão, ele enchia d'água, cara. E o pessoal, tipo, entrava no galpão, levantava a calça, assim, colocava em cima do joelho, né? Puxava a calça e colocava em cima do joelho, e ia andando pra sua cadeirinha, e ficava de perna cruzada, assim, como se tivesse sentado no chão, mas sentado na cadeira e de perna cruzada, para as pernas não encostarem no chão, porque tava cheio d'água, sabe? E as pessoas assistiam isso, cara. E é engraçado porque é uma realidade que é muito fácil de você reconhecer em qualquer outro lugar, sabe? E o bizarro disso tudo é que como é que ele consegue lembrar isso, sabe? Mesmo o meu pai não entra numa sala de cinema, acho que tem 30 anos, 35 anos quase. Que ele não entra na sala de cinema. Mas essas memórias são tão grandes, são tão pesadas, são tão bonitas na cabeça dele que ele não consegue esquecer. E é por isso, é uma das características do Cinema Paradiso, é tentar resgatar isso na gente, né? É impossível você não assistir Cinema Paradiso e não lembrar quando você era criança e começou a gostar de cinema, né? Eu falo isso da gente que é apaixonado por cinema, né?
Agora, Juras, é um filme bem agridoce. Por que eu digo isso? Ao mesmo tempo que você vê a doçura da relação do Alfredo e do Totó, ao mesmo tempo você vê também o sofrimento da mãe, que tá tendo que criar 2 filhos sozinha, por conta da morte do pai na guerra. Uma morte que ela se recusa a aceitar, inicialmente. Você vê também o incêndio que comete o cinema, que aliás, o Tarantino referenciou no final do Bastardos Inglórios.
Sim. É triste esse incêndio no Cine Paradiso, né? Jesus.
É porque também era algo que acontecia muito, cara, também, sabe? Isso era algo recorrente, essa questão dos filmes pegarem fogo, né, e tudo mais. Era o material que era feito naquela época, né? É, mas eu entendo isso que o Thiago tá falando, porque o filme, até como eu falei já, ao mesmo tempo que ele é um filme muito bonito, né, muito nostálgico, ele é um filme que trata de temas, assim, muito sérios, cara. Sabe, a reação, né, quando o Totó recebe que o pai dele realmente tá morto, né, sabe, cara? É incrível, né, também aquilo ali, isso aí por conta de uma guerra, né? A gente vê a cidade lá devastada, né, cara, por tudo assim, entendeu? Então, essa questão do cinema, essa questão do incêndio, cara, é mais um plus, assim, pra gente entender que aquilo ali, apesar de ser algo muito bonito, é algo extremamente verossímil.
Se a gente entendeu o que o cinema é cultura, é lazer, mas pra essa cidade específica, principalmente na Itália, como a Itália tava, era uma fuga, né, da realidade.
Exatamente.
Né?
Você pode ver que ele destaca muito que quase todo mundo ali é analfabeto, cara.
Isso, exatamente.
Você vê, até quando, assim, a coisa começa a mudar de figura, né, cara? Quando o Alfredo vai fazer aquela prova, né, e tal, que é uma prova só pra ele provar que, olha, eu sei fazer alguma coisa, né, cara? Não vai acrescentar em nada, né? Mas é pra ele provar.
Ele grandão no meio das crianças, né, assim.
Mas não, e ele tinha vários adultos.
Tinha vários, assim.
Uhum. Então, quando isso acontece, finalmente, um abraça o outro, né, cara? Tanto o Totó vai aprender a profissão e a paixão dele, né? Como o Alfredo também pôde se formar, entre aspas, naquela coisa lá. Então, o Giuseppe Tornatore, ele não foge de jeito nenhum. Ele mostra o tempo inteiro a realidade daquela população. E a válvula de escape de tudo ali era o cinema, era a grande diversão. Você pode ver que tem outra cena também muito bacana, que é quando ele tá na bicicleta, né, e ele vai buscar um filme. Isso aí já na adolescência.
Nossa,
já.
Nossa, fantástico.
E o pessoal fica esperando, cara, ali, cadê a outra parte? Eu quero ver a outra parte. Então, assim, a cidade se mobiliza, cara, sabe? A cena mais linda do filme, cara, na minha opinião, é um pouco antes do incêndio, quando ele coloca o projetor pra rua.
Ele reflete pra rua.
Na parede. Porra. Cara, que coisa linda, cara, assim, todo mundo, sabe, todo mundo conectado ali, muito, muito bonito, cara.
E é engraçado que lá tinha um personagem que tava dormindo na praça e falava assim, a praça é minha, a praça é minha.
Porque todo mundo começa a gritar lá, ah, finalmente, a praça é nossa, isso. A gente vai poder assistir. Aí de repente um grita lá, ei, a praça é minha, aí todo mundo...
Não, aí depois ele quer cobrar ingresso, né, pras pessoas estarem lá, né, e as pessoas sai daqui. Mas muito legal, é o ato da democratização do cinema, né, de ser cinema pra todo mundo, né, e é curioso isso, cara, porque a forma que o Tornatore mostra isso é uma forma tão, tão bonita, né, cara, e você vê nos olhos do Alfredo e do Salvatore também, né, que o Salvatore, o meninozinho olha pro Alfredo e fala assim, é belíssimo, Alfredo, né, e você vê que o significado que tem essa cena, né, assim, de
quem... E a veracidade que esses caras passam, esses atores passam, né, cara,
é
incrível isso, cara, aliás, assim, uma coisa que eu quero destacar também é a condução dos atores, né, bicho.
Nossa.
E atores que não eram exatamente, alguns que já eram veteranos e outros que já eram, que já estavam começando ali.
O próprio Salvatore, o menino, o nome dele é Salvatore também. E ele era um menino daquela cidadezinha, ele não foi escalado pro filme e tudo mais. E aí o Tornatore ficou tão surpreso, que assim, poxa, o nome do personagem é Salvatore e o menino aqui se chama Salvatore, ele tá fazendo o teste aqui. E ele era tão vibrante, né, empolgado e tudo mais, e ele entendia as marcações bem dos sets e tudo mais, que ele acabou ficando como Salvatore mesmo, né? E engraçado que eu fui assistir com a Hannah, se quer, esse filme, né? E a gente tava vendo lá e tudo mais, aí o Salvatore cresce. E ela assim, putz, a gente não vai ver mais o menino. Assim, do quão carisma tem esse menino, né, cara? Da empolgação, do ato dele não ficar quieto, né, cara? Ele quer fazer as coisas, ele brinca, ele sai correndo, ele provoca e tudo, né?
É uma das coisas que eu queria colocar aqui, que é justamente isso em relação à condução, pra vocês repararem reparem que tudo tá muito conectado, né? Tudo tá assim dentro daquele universo, e em especial a relação de Totó e Alfredo. Veja que são quatro atores nessa relação dupla, né?
Isso.
Primeiro tem o Salvatore Cassio, né? Que foi justamente, que nem o Júnior falou, que foi escolhido, né? Por decorar o diálogo, que é o que mais encanta a gente, que mais a gente se identifica. Essa relação principal, assim, que mais prende a gente. Depois tem o Marco Leonardi e, por fim, o Jacques Perry, que também tá muito bem, né? Mas o incrível é que o Philippe Neuhert, que ele é um ator... Vou falar uma coisa pra vocês que vocês não sabem. Ele é um ator francês e todas as falas do filme foi dublado por um ator italiano, cara.
Sério? Não sabia, cara.
Você sabia disso, Thiago?
Sabia.
Caraca.
Pois é, cara. E é tipo assim, ele consegue se conectar com todos os três, cara. Mesmo que ele chegue depois, quando ele chega depois, você vê que a ligação do Jacques depois, do Jacques depois com ele, é incrível. A química é impressionante e até fundamental para que você compre a trama em si, né? Porque o grande lance do filme é a relação entre o garoto e o projecionista, entendeu?
Então, se ela não funciona, tchau, tchau, filme. Porque é o seguinte, a relação inicial entre o garoto Totó e o Alfredo é a grande base do longa. Se você não tiver carinho pela relação dos dois, o filme não funciona, ponto.
Eu acho difícil você não ter carinho. Cara, tá aí uma missão, cara. Uma missão grande você assistir... Pelo menos esse comecinho do Cinema Paradiso, da relação do menininho, né, do Salvatore com o Alfredo, o projecionista, e você não achar, putz, que legal, né, cara?
Pronto, aí é que eu entro num tema um pouquinho complexo, né, e até polêmico, que o Thiago comentou comigo em off, que não curte muito a versão estendida do Cinema Paradiso, né? A versão estendida do Cinema Paradiso, ele traz uma outra questão. A versão que a gente tem, que todo mundo viu, obviamente, e que foi passada para o mundo inteiro, assim, do ponto de vista internacional, foi uma versão de 2 horas e um pouquinho, né? Porque a versão italiana, ela não fez sucesso na Itália. Quando foi repassada para fora, distribuída fora, fez um grande sucesso e reestreou em todo mundo. A versão estendida, que é 3 horas praticamente de filme, ela, além de abordar essa relação entre o Totó e o Alfredo, ela foca bastante em um romance que, como eu falei lá no início, com a Helena, né? Que é uma paixão dele quando jovem, né, Thiago?
Isso. Depois que o Totó cresce, ele vira projecionista do cinema. E é engraçado que o Alfredo, mesmo cego por conta do incêndio, no qual ele foi salvo pelo Totó, ele consegue passar o ofício dele. E ele consegue notar exatamente quando o filme tá fora de calibração só pelo som. E quando o Totó tá no colégio, ele vê essa menina recém-chegada de outra cidade e se apaixona à primeira vista. E as tentativas do Totó para conquistar a menina não dão certo, não inicialmente. O Alfredo, então, ele dá uma série de conselhos para ele e diz, olha, mesmo, meio como dizendo, olha, você vai se apaixonar, você vai quebrar a cara, você vai sofrer, mas vá lá e faça isso todo mundo. Os conselhos que ele dão são nessa linha.
Aquela velha história que ele conta pra ele, que um soldado, né, em busca da donzela, ia todo dia visitar ela, e ele foi por... ele teria que ir por 100 vezes, né?
Isso.
Mas ele foi só 99 vezes, e no último dia ele desistiu, né? Eu tô... Por que ele desistiu, Alfredo? Sei lá, cara. Desistiu, não me pergunta, não.
Caraca.
Italiano é meu doido, né?
Ele conta a história incompleta, né?
Uma vez... O rei fez uma festa. Chamou as princesas mais belas do reino. Basta. O soldado que fazia guarda viu passar a filha do rei. Era a mais bela de todas. Ele logo se apaixonou por ela. Mas o que podia fazer o pobre soldado perante a filha de um rei? Mas até que um dia conseguiu encontrá-la e disse... que não podia mais viver sem ela. A princesa ficou muito impressionada com aquele sentimento e disse ao soldado: se souber esperar 100 dias e 100 noites debaixo da minha sacada, eu serei sua. Bem, logo o soldado se postou lá e esperou 1 dia. 2 dias, 10 e 20. E a princesa toda noite ficava lá da janela controlando. Ele não arredava o pé dali. Com chuva, com vento, com neve. E passarinhos cagavam na sua cabeça. Abelhas picavam-no e ele não arredava o pé dali. Depois de 90 noites, o seu rosto mudou. Ficou seco, branco. As lágrimas desciam dos olhos e ele já não tinha forças para contê-las. Não tinha nem forças para dormir. Enquanto isso, a princesa continuava olhando. E quando chegou a 99ª noite, o soldado se levantou, montou seu cavalo e foi-se embora.
Mas como? Logo no fim?
É logo no fim. E não me pergunte o significado, Totó. Eu não sei. E se você conseguir compreender, me explique.
O linguajar, cara, de tudo é assim, né? Cheio de palavrão. É italiano, é muito doido. Não sei, é tal, é assim mesmo. Não me pergunta o que aconteceu.
O Alfredo tá pé da vida com o Salvatore, né? Com o menino e tudo mais. E Salvatore, não volta aqui. Nunca mais, não sei o quê. Aí ele... Alfredo, vai tomar no cu.
Caralho, que bizarro.
Aí depois, como é que... Continua, Tiago. Continua aí em relação à questão do romance.
Depois de muito esforço, o Totó consegue conquistar a Helena. É. Só que os dois acabam se afastando, porque o Totó vai servir o exército e ela vai ficar. Nisso, a família dela vai embora e eles não conseguem mais se ver. Quando ele volta, ele procura pra ver se tem alguma notícia dela, não encontra nada. E ele escuta um conselho do Alfredo. Não volta mais aqui. Vai embora, eu não quero mais te ver. Basicamente botando o Totó pra fora, pra dizer, olha, vai, cresce e se torna alguém.
Não volte mais. Nunca pensei em nós. Não olhe para trás, nem escreva. Não se deixe vencer pela saudade. Esqueça todos nós. Se não resistir e voltar, não me procure. Não apareça lá em casa. Entendeu?
Obrigado. Por tudo que fez por mim.
Tudo que você encontrar, ame muito. Como amou a cabine do paraíso. Quando você era pequeno.
É uma das cenas mais fortes do filme, né, cara? É muito pesado isso aí. Porque quando ele se despede, ele fica, né? Fique longe, não volte não mais. Ou seja, por mais que o Totó seja a pessoa mais especial do mundo pra ele, cara, o amor dele não é egoísta, cara. É completamente altruísta,
que
sabe?
Fantástico, né, cara?
Em querer que ver o garoto crescer, cara. Ele perceber que ele tem tanto potencial que ele não quer que ele fique naquela curutela, né, cara?
Não, e assim, é curioso, porque o jeito que o Alfredo se comporta, né? Ele, não sei se vocês concordam comigo, mas em muitos momentos ele, por mais que ele se sinta realizado e feliz por sempre estar passando os filmes para as pessoas e tudo mais, existe uma frustração muito grande nele porque ele viveu ali apenas, né? Ele nunca conseguiu fazer nada além disso, né?
Pois é, Júlio, não montou uma família, cara. Como eu falei, ele não teve filho, ele não teve esposa, ele disse, olha, cara, é lindo, é uma paixão, é poético, é tudo mais. A gente não tem coisa mais linda do que eu ver o sorriso no rosto das pessoas quando eu vejo tal filme e tudo mais.
E ele se sente quase como o diretor do filme por ter criado aquele filme, né?
Não, mas ele faz essa ressalva, mas olha só, você não tem feriado, você não tem nenhum dia de especial, todos os dias você vai trabalhar em todos os horários, e se tratando dessa cidade que a gente mora aqui, só existe a gente que faz essa coisa de protecionista, então pense muito bem onde você quer se meter, entendeu? Que ele até fala, a gente só não trabalha no dia da ressurreição de Cristo, porque se ele não tivesse ressurgido, a gente ia trabalhar também, viu?
Não, e aí você coloca a mão na consciência e começa a pensar naquelas pessoas que estão trabalhando no cinema todo santo dia, que em feriado estão lá, enquanto muitas vezes você tem um feriado e você não trabalha, o que é que você faz? Vai ao cinema, né? Porque o cinema vai estar aberto, vai estar funcionando, e vai ter gente lá, vai ter gente na bilheteria, e vai ter que e tem que estar com um sorriso legal para receber todo mundo, né? E trabalhando no feriado, e às vezes no véspera de ano novo, véspera de Natal, você ganha folga no trabalho, mas esses caras estão trabalhando também. Você começa a colocar a mão na consciência, né?
Bota a mão na consciência, cara. Eu quero trabalhar dia 1 de janeiro, às 10 horas da manhã.
Porra! Caraca, é pesado mesmo. É muito pesado isso. Ô Siqueira, tu lembra que a gente teve uma oportunidade muito legal de entrar em um cinema daqui e ver como é que funciona a função de um projecionista, né? Porque a gente sempre tem essas imagens mais romantizadas do cinema, né? E tudo, o próprio Cinema Paradiso mostra e curioso como é parecido, né? Com o que a gente teve experiência de ver. Porque hoje com o digital, né? É um pouco mais fácil colocar as coisas pra funcionar, né? Um HD que você coloca, você destrava, você tem no máximo calibrar, né, em termos de foco, né? E tudo mais. Mas esse cinema que a gente viu, Will, que a gente também via rolo, né?
É, aqui, por exemplo, no Shopping Recife aqui, o mês passado saiu o último projetor nosso, 35mm, uhum. Cara. Não tem mais, né? Por exemplo, em cinemas de fundação e tal, tem muita gente que curte ainda passar os filmes em 35, né? Porque tem muita cópia que vem, assim, cópia especial de Cannes, né? E tem gente lutando por isso aí. O Thomas Anderson, Tarantino, eles lutam por fazer os seus filmes em 70mm, né? Em 35 e tal, uhum. Até hoje. E muita gente diz, não sei se é uma versão romanceada, né, uma visão romanceada, mas muita gente diz, né, que a cor, assim, da película é muito diferente, né, outro aspecto, outra estética, né, Júlio?
Tem romance, tem coisa verdadeira, né, porque senão esses caras não falariam, né, Tarantino, Nolan, né, é um cara que é apaixonado por rolo, né, por ver aquela fragmentação, assim, dos cantos, sabe, assim, porque isso dá o ar de cinema, né, uma coisa diferente, não é... É, hoje o cinema digital é muito igual o que passa na TV, o que passa...
HBO, é de meu convite,
Blu-ray, né, cara?
Exatamente. Cara, eu assisti aquele filme do Brad Bird, Tomorrowland, parecia que eu tava vendo Blu-ray, cara.
É Blu-rayzão e tela grande, né? Então não
é.
Quase que não tem tanta diferença pro que você vê no cinema digital, né? E é curioso porque... Olha que legal, Will, cara. Acho que tu não sabe isso, acho que o Siqueira lembra. O cinema, ele tinha, se não me engano, 4 salas. 4 ou 5 salas. E aí, ele tinha um filme lá que tava fazendo muito sucesso. E ele disse assim, poxa, a gente recebeu só uma cópia da distribuidora. E a gente queria passar em outra sala, porque as pessoas estão lotando as sessões e a gente não consegue passar. E era 35mm, viu, Wilker? Aí, olha o que esses caras fizeram. Cara, esses caras são gênios, são geniais. Eles emendaram um rolo no outro. Ou seja, o sistema de projeção de uma sala estava conectado com o sistema de projeção da outra sala, e aí ele colocava o rolo, o filme ia de um lado até o outro para chegar no outro rolo, ou seja, ele passava com a diferença assim de 10 segundos de uma sala para outra, a imagem que passou numa sala foi caminhando e passou na outra também, então ficava um filme só rodando em duas salas ao mesmo tempo, cara, com criatividade, sabe assim?
Cara, palmas pra esses Alfredos, cara.
Que
palmas
fantástico, cara. Que fantástico. Ele conseguiu numa inteligência assim. Não, são dois sistemas aqui. Eu posso rodar individualmente aqui pra essa sala, mas se eu pegar o filme e levar até o outro aparelho de projeção, ele vai continuar rodando. Então, eu fico retroalimentando um e outro. Então, a diferença de imagem é 2 segundos, então as sessões começam basicamente ao mesmo tempo e tá todo mundo vendo o mesmo filme, cara. Que loucura, né, cara?
Mas, Juras,
fantástico, cara.
Voltando aqui pro filme, depois que o Totó vai embora, na versão estendida a gente descobre, depois da morte do Alfredo, né,
uhum.
A Totó tá passeando na cidade e vê uma menina, uma adolescente que é igual a Helena. Ele vai atrás e descobre que essa menina é filha da Helena, e a Helena foi. A Helena se casou com um conhecido do colégio do Totó. E...
Que era o cara que ficava batendo a cabeça dele na parede, né?
Pois é.
Que a professora ficava batendo a cabeça dele no quadro, né, cara?
Uhum. Virou uma figura política de pequeno porte e tal. Os dois têm um pequeno caso de volta. A Helena e o Totó. Salvatore agora, o senhor Salvatore.
Tem a cena de sexo do filme, né, cara? Na versão estendida, né?
Nossa.
Nisso, a Helena disse pra ele que ela tinha tentado entrar em contato com ele, só que o Alfredo não deixou. Que ela tinha mandado, inclusive, um bilhete com o endereço dela, só que o Alfredo não passou esse endereço.
Exatamente. Você vê, e isso é notado na versão original. Quando o Totó vai pra guerra,
vai, é convocado e tudo mais, é, se alista, né, na verdade, uhum, dá um problema que toda a carta que ele manda pra Helena nunca chega, cara. Ela volta. Ou seja, é a preocupação também do Alfredo em não querer, cara, que ele fique preso. Ele fica, ó, por favor, não tenha lembranças daqui. Se você tiver lembranças daqui, você vai ficar preso a esse lugar. Esqueça esse lugar, sabe? Então foi uma importância também dele, cara, sabe? É um altruísmo também da parte dele.
É, mas também é uma coisa dolorosa. Honestamente, eu acho que foi certo em cortar esse trecho do filme da versão de cinema. Eu acho que ele não é que diminua um pouco o Alfredo, mas deixa você com o pé atrás com o personagem.
Entendi. Não, assim, eu já coloquei meu ponto de vista em relação a essa questão do Alfredo, mas o Tornatore falou que, assim, o filme deu mais certo na versão que é internacional, que é que a gente viu, justamente pelo foco no romance dos dois, sabe, Jonas? A versão estendida foca bastante no romance da Helena e do Totó, né? E até meio que ele se apaixonando pela filha da Helena, sabe, cara? Mais ou menos assim. Então, o foco, o grande lance do Cinema Paradiso, cara, não é isso aí, entendeu? O grande lance do Cinema Paradiso é a relação dos dois, entendeu? Aquela relação de pai e filho e o que acontece ao redor. É a magia do cinema. Se ele coloca isso aí à borda desse modo assim, ele dá outro viés pro filme, entendeu? Ele deixa o filme com outro aspecto, com outra visão, entendeu? Não é que é ruim, acho que o Maurício, ele vive falando, né, que é apaixonado pela versão estendida, né, e tudo mais. E até porque, por conta de uma realização, que ele viu o filme na época, né, e que era louco pra ver a versão estendida, e ele pôde ter mais Cinema Paradiso, né, cara, mais do Cinema Paradiso, mais coisas do Cinema Paradiso. Mas a versão internacional, pela crítica de modo geral, é muito mais enxuto, interessante e pontual no que ela quer dizer, sabe?
A versão internacional, ela deixa o romance em aberto. Você sabe que o romance acabou daquele jeito e pronto. Que é o que acontece às vezes na vida.
Na vida, cara. A Helena nada mais é que uma lembrança dele também, cara. É mais uma lembrança da vida dele, sabe?
E tem um diálogo dele com a mãe, no qual ela diz que ele nunca realmente ficou assim com a mulher. Ele nunca teve uma vida a dois, realmente. Ele sempre teve esses casos efêmeros.
Isso.
E que a Helena foi o grande amor da vida dele, que, puf, eu acho que isso é uma mensagem mais forte, mais real, mais bruta, do que realmente esse reencontro que só fez, no meu ponto de vista, jogar um pouco mais de... tornar um pouco mais cinza a figura do Alfredo.
Eu pergunto pra vocês aí, agora, tendo assistido já o Cinema Paradiso várias vezes e em fases diferentes da vida, vocês acham que o Salvatore, tendo saído da sua cidade, ele foi feliz?
Aí é que tá.
É muito ambígua, esse ponto de vista é muito ambíguo mesmo, realmente.
O que a gente vê do Salvatore em Roma é um cara profissionalmente realizado, mas emocionalmente frio.
Não.
Ele só começa a ter um pouco mais de emoções, apresentar um pouco mais de emoção quando ele volta pra cidade.
A impressão que deu é que a alegria dele morreu quando ele saiu de lá, hein, Siqueira?
Pois é.
Tanto quando ele retorna, o olhar dele, o olhar nostálgico dele, né, pras coisas e tudo, pras pessoas, é uma forma dele ver assim, putz, eu deixei pra trás tudo isso, cara.
Cara, que ele chega, tem uma cena quando ele chega, cara, que é lindo, né? Que é uma cena da janela onde o Tornatore conduz, né?
Uhum.
De extrema elegância, assim, cara. Através de uns movimentos de câmera que são travelings, né, e tal. E a mãe dele tá fazendo crochê. Aí ela abandona o crochê, cara, que é vida pela a Pupila Mádio. Que quando ela retorna, assim, pra casa, né, e tal... a câmera foca no crochê se desfazendo e tal.
Caraca.
E ele vai, cara, com muita calma, assim, sai pela janela, entra pela coisa do táxi, né? Até que finalmente, quando ele encontra a mãe e abraça, ele corta, cara. Um plano de sequência pequeno, mas lindo, cara. Que
pariu.
Muito foda, cara. Assim, a chegada dele, né?
E emocionalmente muito forte, assim.
O filme todo, Siqueira. Você assiste o filme todo com lágrimas nos olhos, cara. Porque...
Agora, Juras, é engraçado que a gente vê em paralelo essa questão do Cinema Paradiso, do novo Cinema Paradiso e do Totó. A gente vê como os dois cresceram e, não sei, eu me sinto um pouco devastado com o final do filme, vendo não só o Cinema Paradiso ter se tornado uma pálida imagem do que foi, a gente viu que ele se tornou um cinema, antes de fechar, tinha se tornado um cinema pornô, que a gente viu muito disso acontecendo aqui em Fortaleza também.
Pô, mas era meio que tradição, né? O cinema fechava... Eles tinham duas opções, ou virava cinema pornô ou virava igreja, né? Que é totalmente oposto, né, o sentido da parada, né?
Não, a cena da demolição do cinema é outra. Nossa. Quando você vê o choro das pessoas e parte da história da cidade dela, cara, e da vida delas. Nossa, indo embora tristeza, junto com a implosão do cinema, puta, é de você se desabar em lágrimas, cara.
Caraca.
Sério, é de vocês, cara.
Eu acho que... Eu que você matou a pau. Pra mim, eu acho que a cena mais forte do Cinema Paradiso é exatamente a demolição dele. Porque as pessoas meio que... Os moleques meio que se divertem com a parada lá. Algumas pessoas ficam mais sentimentais. Mas, putz, a gente que tá vendo no cinema, a gente vê o fim daquele legado. É o fim que muita gente ao redor do Brasil, até no mundo mesmo, viu dos seus cinemas de bairro, dos seus cinemas de rua, que foram transformados em outras coisas ou foram demolidos para serem construídas outras casas naquele espaço. Juras, né?
Colocando no ponto de vista até contemporâneo do filme, se você for para De Volta para o Futuro 1, você vê que o cinema que os pais do Marty frequentavam era um cinema bonito, um cinema alegre. E que no tempo do Marte virou um cinema pornô. Ou seja, não é um fenômeno que aconteceu aqui e ali. Não, foi um fenômeno mundial. A questão do surgimento do multiplex, dos cinemas de shopping se tornando padrão e tirando os cinemas de rua de circulação, basicamente.
A impressão que dá é que naquele formato, né, o cineminha de bairro, ele meio que tinha aquela paixão ainda, né, de exibir aquelas coisas, aquelas novidades. Porque era novidade pra gente, principalmente, né? E realmente é triste, né? Porque é engraçado porque ao mesmo tempo que o Cinema Paradiso ele tem essa força de trazer a nostalgia, a empolgação e a gente relembrar como era a nossa infância conhecendo o cinema, ao mesmo tempo ele fala muito sobre o fim do cinema, né? Ele bate nisso assim de, olha cara, quantas cidades ficaram sem cineminhas de bairros, né?
Como eu falei, cara, o Tito Antônio fez isso. Ele fez um filme, um obituário sobre cinemas tradicionais.
É triste, Will, que pelo amor de Deus.
Não, eu concordo, cara. Você não... Juras, tanto é que você não tá falando isso com achismo nem nada. Essa foi a intenção do Tornatore, entendeu?
Uhum.
Ele não, na cabeça dele, cara, pô, quem conhece o cinema do Tornatore aí, Estamos Todos Bem, que é um filme que depois teve uma refilmagem em Hollywood com De Niro, mas o Marcelo Mastroianni, ele fez o primeiro e tal. É um filme extremamente... que fala de nostalgia, cara, também, da Cecília... Uhum. A Lenda do Pianista do Mar. Malena se passa também. Malena se passa também numa cidadezinha dessa, cara. Malena se passa também numa cidadezinha dessa. Então é um cinema muito nostálgico, que resgata muito essa coisa de antigamente. Ele fez depois o Bária também, cara. Ele é um filme que debate a questão um pouco de guerra e mais tudo mais. Mas também ele é um filme preto e branco, né? Tem todo um contexto por trás também, cara. E a cena final, cara, a gente não comentou, mas um encerramento mesmo do troço, né?
E nossa, que final, sacada assim, fantástica, né?
Meu Deus, cara, que o Alfredo deixa pra ele que é o filme proibido, né? Pra ele assistir o filme proibido, né? E quando você vê, cara, que nada mais é que todas aquelas cenas de beijo que o padre mandava cortar, o Alfredo virou um cineasta, cara. Ele fez um filme dele, cara.
Finalmente ele conseguiu fazer o que ele queria, que ele sonhava.
O quanto foi desperdiçado, né, você ter tirado isso dos filmes, porque o beijo nada mais é do que a representação de um sentimento, né, do amor por alguma coisa, né? E era o Alfredo mostrando assim, olha, vou te mostrar um filme recheado de amor, né? Que é um filme recheado de beijos, né, cara? Que as pessoas não puderam ver. Do controle, né, que tinha o padre lá e tudo, né? Que mandava tirar a parada toda, né?
Outra coisa que eu queria destacar também, alguns pontos mais técnicos, né, cara, rapidamente, que é a trilha sonora, acho que a gente já citou aqui bastante em outros casts, né, Júris?
Uhum.
Sobre o Ennio Morricone, né, e tudo mais, chovendo molhado, né, cara, é uma coisa à parte. Nossa. Eu acho que é 50% do filme é da trilha sonora.
E olha, não é por nada, mas eu tô prevendo que a gente vai ser metade do cast sobre Os Oito Odiados falando sobre o Morricone.
Mas assim, a montagem, cara, sabe, um exemplo que eu acho muito bacana dessa montagem é os saltos, assim, de muitos anos da narrativa, e tudo parece, assim, muito orgânico, né, cara, em relação à bicicleta, né, que vai e volta, justamente pra falar essa questão da paixão dessas pessoas pelo cinema, e a montagem, o dinamismo da montagem, acho que a direção de arte, né, cara, da Andrea Christine, que capricha muito nessa questão da cidade italiana, né, cara? Que é chamado de Ancaldo, né? Com a praça central, as ruas, sabe, as cara, pedras. Eu acho muito lindo.
Que direção de arte maravilhosa.
Você compra perfeitamente aquele cenário ali. A direção de arte é outro momento tocante, até. Acontece quando o Salvatore retorna ao cinema Paradiso e ele vê os pequenos detalhes encontrados e abandonados do cinema destruído, cara. A Boca do Leão, sabe? Onde era projetado. E essas imagens, esses recortes praticamente, são extremamente importantes pra ele, né? Afinal de contas, fazem parte da lembrança dele, né, cara? De uma fase importante da vida, né,
Mas
cara?
É que nem aquele negocinho, Wilker. Se você é colecionador de canhotos, né? De ingressos de cinema, né? Quando você pega um ingresso específico de um filme específico, remonta na sua memória praticamente tudo que aconteceu naquele dia, né? Isso foi de um grande filme, né? Que te marcou, isso, né?
Cara, tá ali divertidamente quando eles entram nas memórias que estavam jogadas lá no lixo, que o Pipong fica lá também e tudo mais. Ele entra, cara, naquela fase ali também, cara. Sabe? Quando ele entra ali, ele vê aquelas coisas abandonadas, jogando no lixo. Pô, maquiagem é fantástica também, sabe, cara? Essa questão que eu falei dele se preocupar tanto em trazer os mesmos atores para que a gente sinta, né, cara, eles envelhecerem. Pra época ali era incrível, né? Enfim, do ponto de vista técnico, de emoção, sabe, de roteiro, de atuação, não é à toa que esse filme é um jovem clássico, cara, assim, marcante, fica marcante pra sempre, né, cara, na história, isso é uma ode de amor ao cinema, né, cara?
É um jovem clássico com 27 anos, né? Não é tão jovem, né, assim, o Wilke querendo se chamar de jovem, sequer.
Nós somos todos jovens.
Sim, jovens ainda, né? Como diz o Chaves, né? Amanhã velho será, mas é exatamente. Olha só, falamos sobre Cinema Paradiso. Se você não assistiu e escutou esse programa todo, tá esperando o quê, né? Corre atrás pra assistir
Cinema
Paradiso.
Gente, filme premiadíssimo, pelo amor de Deus, ganhou o Oscar de melhor língua estrangeira, Globo de Ouro, a crítica da Argentina, o BAFTA, o Festival de Cannes, o César. Ganhou tudo, cara. Tudo na época que esse filme disputou, porque todo mundo ficou apaixonado, não tava acreditando que alguém fez isso, cara.
Excelente, excelente. Você tem aqui o espaço no rapaduracast.com.br para você deixar o seu comentário, a sua experiência com o Cinema Paradiso, a sua experiência com o cinema de bairro. Eu quero ver aí você, remonta na sua memória aí, quando que você começou a assistir cinema, se foi algum cinema de bairro desses, assim. Se o cinema de bairro da sua cidade ainda existe, ou se já era. O que é que se transformou esse espaço, né? Tô curioso para saber isso. Coloque aí nos comentários do rapaduracast.com.br. É isso, gente. Mais uma edição da série Forever. Acabou o verão de 2015. A gente vai falar sobre muitos filmes clássicos pra gente relembrar o que é bom do cinema mesmo. É isso. Nos encontramos na semana que vem. Tchau!